Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Wilson Sons Limited, referente ao resultado do primeiro trimestre de 2012. Hoje conosco temos o senhor César Baião, CEO das Operações no Brasil, o senhor Felipe Guterres, CFO da Subsidiária Brasileira em Relações com Investidores, e o senhor Arnaldo Calbucci, CEO de Rebocagem, Offshore, Estaleiro e Agenciamento Marítimo. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas do setor, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco 1. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet, no endereço www.wilsonsons.com.br/ri. Neste endereço é encontrada a respectiva apresentação para download. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da Wilson Sons, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Wilson Sons e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Felipe Guterres, CFO da Subsidiária Brasileira em Relações com Investidores, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Guterres, pode prosseguir.
Bom dia a todos, obrigado por estarem aqui conosco. Estou aqui com o César Baião e o Arnaldo Calbucci para comentar os resultados da Wilson no primeiro trimestre de 2012. Começaremos a apresentação de hoje pelo slide número 4. Tínhamos uma receita líquida de 157,2 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2012, o que foi relativamente em linha com o primeiro trimestre de 2011. Então, apesar do sólido crescimento dos nossos serviços marítimos, rebocagem, offshore, estaleiro e agenciamento, o fim de algumas operações na Brasco, na logística, além do impacto nas operações do Tecon Salvador, por consequência das obras de expansão, tivemos impacto, então, por conta disso, negativo nos resultados dos nossos serviços portuários e logísticos. Vale mencionar ainda que a depreciação do real frente ao dólar também gerou um impacto negativo no nosso top line, uma vez que 65% da nossa receita total está atrelada ao real. A queda de 28% no EBITDA é, em grande parte, explicada pelo impacto negativo líquido de 11,1 milhões de dólares na provisão do plano de incentivo de longo prazo. O plano de incentivo de longo prazo, ele flutua de acordo com algumas variáveis, dentre elas a diferença entre o preço das ações na abertura e no fechamento do trimestre. Excluindo esse efeito, o efeito da provisão, o EBITDA trimestral seria de 33,8 milhões de dólares, o que seria relativamente em linha com o ano passado. A variação do lucro líquido é consequência direta do já mencionado plano de incentivo de longo prazo, além dos maiores custos de depreciação e amortização, que são reflexo da maior base de ativos da companhia por conta do plano de investimentos que a gente vem seguindo nos últimos anos. E principalmente focado na evolução das frotas de rebocagem e offshore. Tais efeitos combinados com os custos referentes à descontinuação de algumas operações logísticas e com o novo tratamento contábil do estoque de combustível em rebocagem resultaram no lucro líquido de 6,5 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2012. Indo para o próximo slide, slide número 5, nós apresentamos os destaques trimestrais da receita líquida e EBITDA por negócio. Slide número 5 começa então com terminais de container. Em terminais de container, queda de 2% e 19% nas receitas e EBITDA, respectivamente, devido à restrição das operações no Tecon Salvador em função das obras de expansão. O volume de transbordo continua sendo afetado, mas os volumes de longo curso continuam evoluindo bem, apesar da instabilidade e incerteza do fluxo de comércio internacional. Na Brasco, o resultado foi negativamente impactado pelo fim das operações para Petrobras no Porto Público do Rio de Janeiro em outubro de 2011, que representava cerca de 30% do EBITDA do negócio no primeiro trimestre de 2011. A resiliente demanda das IOCs, das International Oil Companies, e as perspectivas positivas relacionadas aos projetos do pré-sal continuam sendo os pilares de sustentação para o crescimento das operações da Brasco. A gente continua bastante positivo com a Brasco. Logística sofreu os impactos relativos aos custos de descontinuação de algumas operações com margens menores. O negócio vem concentrando seus esforços em operações mais rentáveis, como, por exemplo, nosso terminal alfandegado, EA de Santo André, que mais uma vez apresentou ótimos volumes movimentados no trimestre. A receita de rebocagem cresceu 12% em função do maior número de manobras portuárias, da maior frota operacional e do melhor mix de preços. O EBITDA, no entanto, foi negativamente impactado por uma parcela única de 2,4 milhões de dólares em frente ao novo tratamento contábil do estoque de combustível do negócio. Em offshore, as receitas evoluíram 35% como consequência de uma maior frota e do maior daily rate médio da frota em função da renegociação de preços de dois barcos. O estaleiro progrediu substancialmente como reflexo do maior número de embarcações em construção para terceiros. As margens do negócio vêm demonstrando uma significativa evolução em função de uma melhor eficiência nos custos de construção e na curva de aprendizado, né, dessas construções de mesma série. Em agenciamento marítimo, o highlight é para o crescimento de volumes e evolução na receita líquida. Indo para o próximo slide, slide número 6, eu aqui comento o nosso CAPEX e endividamento da companhia. CAPEX no primeiro trimestre de 2012 somou 43 milhões de dólares, incluindo 10,3 milhões de dólares para as obras de expansão do estaleiro Guarujá, cuja operacionalidade está prevista para o início do segundo semestre de 2012, 8,4 milhões de dólares referente às obras civis para a expansão do Tecon Salvador, tais como reforço do cais, pavimentação de retroárea. A conclusão das obras estão previstas para o início do segundo semestre de 2012 também. 18,4 milhões de dólares também foram investidos na renovação e expansão da frota de offshore e rebocagem. 72% da dívida total da companhia proveniente do Fundo de Maré Mercante, através do BNDES, Banco do Brasil, como agente financeiro do Fundo de Maré Mercante. 91% da dívida está atrelada ao dólar e 92% em perfil de longo prazo. A dívida líquida de 377,2 milhões de dólares permanece relativamente desalavancada, equivalente a 2,5 vezes EBITDA dos últimos 12 meses. Vocês podem observar no canto inferior direito desse slide. Nosso programa de amortização de financiamento é confortável e permite tranquilidade na execução do nosso plano de investimento. Agora eu gostaria de passar a palavra para o César Baião.
Obrigado, Felipe. Bom dia a todos. Indo para o slide número 8, nesse slide nós apresentamos algumas fotos da evolução das obras de expansão do Tecon Salvador, cuja a operacionalidade da área expandida está prevista para o início do segundo semestre de 2012 e irá praticamente dobrar a capacidade do terminal dos atuais 300 mil teus para 530 mil teus por ano. Essa expansão representa um importante investimento da Wilson Sons no desenvolvimento do Nordeste brasileiro e permitirá o acesso eficiente de embarcações do tipo Pouso Panamax, que podem passar de até 300 metros de comprimento e transportar 9 mil teus ao porto de Salvador. Hamburgo Sul, MSC e CMA-TGM são alguns dos armadores que já anunciaram a escala de navios do tipo Pouso Panamax em Salvador após a conclusão das obras de expansão do nosso terminal. Vale também aqui ressaltar que em maio de 2012, o Tecon Salvador também anunciou uma nova linha comercial operada pela NRK Lines, ligando o terminal com a costa leste dos Estados Unidos. Nas duas fotos superiores, podemos observar a chegada dos novos equipamentos ao Tecon, equipamentos que vieram da China em dezembro de 2011, e também as obras no cais de ligação. Nas duas fotos inferiores, podemos notar que as obras de pavimentação e nivelamento da retroárea estão bastante evoluídas. Indo agora para o slide número 9, aqui observamos que as obras do estaleiro Guarujá 2 também estão a pleno vapor e estão previstas para serem concluídas no segundo trimestre desse ano 2012. A expansão aumentará a capacidade de construção naval da Wilson de 4.500 toneladas para 10 mil toneladas de aço processado por ano. O estaleiro está focado em apoiar os projetos de expansão da nossa divisão de rebocadores e barcos offshore, além, cada vez mais, focando também na construção para terceiros. Nas fotos aqui apresentadas, percebe-se a evolução da construção do dique seco desde o início de sua escavação, no final do ano passado, até hoje, com o formato que vocês podem observar melhor no canto inferior direito desse slide. Esse nosso dique seco do Guarujá 2 tem 135 metros de comprimento e 26,5 metros de largura. Passando agora para o slide número 10, as incertezas macroeconômicas vêm produzindo um ambiente extremamente turbulento e desafiador. Ratifico, no entanto, que estamos olhando de perto os seus desdobramentos e possíveis impactos, particularmente na corrente de comércio brasileira. Exposto, gostaríamos de compartilhar alguns destaques positivos previstos para o Wilson Sons no médio prazo. A conclusão das obras de expansão do Tecon Salvador e do Estaleiro Guarujá 2, ambos representando investimentos importantes no desenvolvimento de infraestrutura de óleo e gás e corrente de comércio do Brasil. O início da operação de dois novos centros de distribuição logística durante o segundo semestre de 2012, totalizando investimentos de 10 milhões de reais, um será em Itapevi, São Paulo, outro em Suape, Pernambuco. Outro ponto de destaque é o armazém da Martinit e seu respectivo crescimento irá alavancar a movimentação de cargas rígidas, cargas refrigeradas de alto valor agregado no Tecon Rio Grande. O armazém já possui 35% de sua capacidade ocupada e com certeza vai ajudar na logística de carga rígida que é encaminhada e endereçada para o Tecon Rio Grande. Além disso, é importante mencionar também o fim da guerra fiscal do ICMS, que também pode beneficiar nossos terminais de contêineres. 5 novos PSVs serão construídos para a WSUP até o final de 2013. Segundo o plano de investimento da Wilson, o negócio offshore planeja possuir uma frota de mais de 30 embarcações até 2017. Eu gostaria agora de convidar todos para a sessão de perguntas e respostas dessa nossa conferência.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Rogério Araújo, da Flow Corretora, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia a todos. Obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira delas é em relação ao segmento de logística. Gostaria de saber se vocês podem dar um pouco de detalhe do que era o retorno dessas 10 operações que foram descontinuadas nos últimos trimestres, em comparação com as operações que vocês têm em carteira, e se ainda tem mais descontinuações por vir ou não, ou esse movimento já acabou. Essa é a primeira pergunta. Obrigado.
Oi, Rogério, um baião. Essas operações que foram descontinuadas mais recentemente eram operações que com certeza tinham margem menor de retorno, margem operacional menor. A gente vem buscando operações de margem maior. 2011, essa estratégia já deu certo, foi uma grande melhora no resultado nosso de logística. 2012, a gente continua buscando isso. Acho que o Felipe tem mais alguma coisa aqui para te acrescentar nessa sua pergunta.
Essas operações são margem EBITDA em torno de 10%, às vezes um pouquinho abaixo do que 10%. O nosso foco tem sido margens maiores do que 20%, né? E focar, então, nessas operações que estejam ligadas tanto a centro de distribuição como ao próprio EAD. Então, como o Baião colocou, a gente está aumentando a nossa área alfandegada no EAD Santo André e buscando também dois novos centros de distribuição. Esse é o maior foco. Dentro das operações descontinuadas, operações de margem baixa, operações de transporte, né, mais no spot, que no todo não fazia sentido do ponto de vista de rentabilidade. A maior parte dos ajustes já foram feitos, é claro que pode ter um ou outro ao longo do ano, mas isso já aconteceu.
É legal, bastante claro. A segunda pergunta é em relação à área de terminais de óleo e gás. Vocês podem... pudessem dar para a gente um pouco mais de detalhes sobre o processo de aquisição da Bricklog. Vocês anunciaram que até outubro as conclusões pode ser fechado aí os final terms. Eu gostaria de saber, até a conclusão da Bricklog, se a gente pode esperar alguma coisa para a Brasco e um pouco mais de detalhes também sobre esse processo de aquisição da Bricklog. É isso, obrigado.
Rogério, o processo Bricklog assim, não teve grandes evoluções, continua pendente algumas condições precedentes do contrato que a gente assinou com os vendedores. Nos últimos 2 meses avançou, mas tem algumas coisas relativas a licenças que era a responsabilidade deles, principalmente licença de ampliação e construção de cais, que ainda estão pendentes. A gente ainda continua muito positivo que até o final do ano a conclusão da aquisição da Bricklog aconteça. É uma área muito importante e bem localizada para o atendimento das bacias de Santos e Campos. A gente é muito positivo com essa aquisição, é uma área protegida. Hoje em dia a gente tem mapeado aí nesses últimos 3 anos áreas no litoral São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. É difícil encontrar áreas protegidas como a Baía de Guanabara e tão bem localizadas. Então, assim, a gente continua muito positivo, mas é uma área complicada do ponto de vista lá do passado, né? O estaleiro Escavagina ali, enfim, teve situações financeiras bastante complicadas no passado, e adquirir essa área a gente precisa de muito cuidado e muita proteção. Mas a gente continua positivo que a gente vai concluir até o final do ano a aquisição da Bricklog. No que se refere a Brasco, o mercado é muito bom. Assim, a gente não tem nenhuma grande novidade para falar além da Bricklog, não na Brasco, mas a demanda ainda é muito forte e a gente continua muito positivo com o volume previsto para esse ano de operações na Brasco.
Tá legal. Será que vocês podiam quantificar um pouco para a gente o quanto a Bricklog pode fazer esse negócio, esse segmento crescer?
A Bricklog aumenta, duplica a capacidade atual da Brasco. Ou seja, a aquisição da Bricklog duplica a capacidade de operação da Brasco. A gente, assim que assumir a Bricklog, tem investimentos a fazer, tem a construção de um berço, etc. Mas é um investimento que a gente acredita que pode concluir aí em 18 meses, e isso concluído, mais do que duplica um pouco a capacidade atual de operações da Brasco.
Tá legal, bem claro. Obrigado, obrigado, bom dia a todos.
Obrigado.
O senhor Semi Karlik, da Votorantim, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia. Queria, na verdade, ter uma ideia melhor em relação à swap, entender se vocês teriam o mesmo interesse em eventual licitação aí que pode acontecer para o terminal, para o TECOM lá. E qual que é a visão de vocês desse projeto? Obrigado.
Oi, Sam, é o Baião. A gente tem interesse, assim, qualquer bid para terminal de contêiner no Brasil, em áreas que a gente vê claramente como o Pernambuco, que o volume existe, que o potencial de crescimento do volume é grande, a gente tem interesse forte. Então, assim, com certeza participaremos dessa licitação. Acredito que vai ser bastante competitiva, porque tenho visto, conversado, lido na imprensa, muita gente interessada nessa licitação. É um mercado super promissor, vem crescendo muito o volume de contêineres naquela região e, portanto, com certeza é de interesse da USP participar.
Ok. Só mais uma pergunta. Em relação ao fim da Petrobras, das operações da Petrobras na Brasco, na verdade, eu sei que agora ela fez uma licitação. Para onde que foram essas operações? E eu queria entender qual que é a estratégia de vocês para recuperar esses volumes.
Então, fisicamente, essas operações continuam no Porto Público do Rio. A gente, quando operou, acho que mais ou menos por 18 meses, até outubro do ano passado, tinha sido um contrato direto emergencial com a Petrobras, que não poderia passar deste prazo. Após isso, a Petrobras teve que fazer uma licitação pública, que outro operador ganhou. Mas fisicamente, ela continua no mesmo lugar que a gente fazia, o Porto Público do Rio de Janeiro.
Ok. Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Temos uma pergunta vinda do webcast. Vocês podem elaborar um pouco mais os resultados e os prospectos da divisão de rebocadores para os próximos anos?
O Arnaldo falando. Se nós excluirmos o efeito da contabilização do estoque de combustível de rebocadores, nós tivemos um resultado razoavelmente positivo no trimestre. As perspectivas para o negócio são animadoras, uma vez que a gente tem muita confiança na demanda por esse tipo de serviço. O mercado doméstico de rebocagem, ele pode ser considerado atraente quando comparado a outros países do mundo, principalmente por conta do desenvolvimento das indústrias de corrente de comércio brasileiro e do óleo e gás. Tá?
O senhor Rogério Araújo, da Focorretora, gostaria de fazer uma nova pergunta.
Por favor, se vocês permitem, gostaria de fazer aqui uma pergunta adicional. Se vocês pudessem explorar um pouco mais o volume de Salvador, vocês falaram que Hamburgo Sul e SMA CGM anunciaram já escalas lá, vocês já tinham anunciado uma outra linha. Isso já começa a partir do terceiro trimestre e vocês conseguem, quanto vocês já quantificaram aí internamente que isso deve ter de aumento de volume no terminal? É isso, obrigado.
Rogério, antes da expansão do terminal de Salvador, a gente tinha duas limitações muito importantes para esses navios grandes. Uma era o comprimento do nosso cais. A gente tinha um cais de apenas 210 metros de comprimento, não podíamos, portanto, atender navios de 280, 300 metros de comprimento. A outra restrição forte era o calado. A gente tinha um calado de 12,5 metros e também era uma restrição importante. Com a expansão, passa a ter um berço de 360 metros e o calado, a gente já fez a dragagem para 14 metros. O calado, você precisa de uma homologação pela autoridade portuária e a capitania dos portos de Salvador. Então, a gente está esperando essa homologação do novo calado do berço de Salvador. Então, portanto, assim, a partir do final desse ano, sei lá, setembro, outubro, a gente deverá ter o calado novo, né, homologado pela Capitania de Porto Salvador, assim como toda a nova infraestrutura do terminal, com novos equipamentos e tudo, para atender esses navios que hoje não estão escalando Salvador. Então, assim, sempre que armadores deixam de escalar um terminal por limitações operacionais, a volta desses navios ou o retorno desses navios, com certeza, é um impulso para o volume. A gente, né, não conseguiria agora te quantificar isso não, mas haverá um aumento de volume sim.
O Felipe falando, a gente é bastante positivo com a velocidade do ramp-up para Salvador, né? E como o Baião falou, já tem vários armadores acompanhando muito de perto essa homologação, né, ali do draft de Salvador, para que eles já possam colocar esses navios e a gente comece a operar. Portanto, isso é um sinal bastante positivo do ponto de vista de armador e linhas disponíveis versus impulso em volume.
Tá legal, obrigado.
Temos uma pergunta vinda da webcast. O senhor Marco Antônio Raimundo pergunta: qual é a previsão para o início das operações em Pernambuco?
A gente está prevendo começar as operações do CD Swap lá no segundo semestre de 2012. A partir de setembro, outubro, devemos começar essas operações do novo CD Swap lá da Wilson Sons.
Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra para a companhia para suas considerações finais.
Eu gostaria de mais uma vez repetir exatamente o que eu escrevi nesse relatório trimestral, principalmente saber que muitos de nossos funcionários e stakeholders, investidores, clientes, fornecedores estão agora me ouvindo. Gostaria de agradecê-los pessoalmente pelo excepcional engajamento e comprometimento, além da confiança depositada por vocês no Management Team da Wilson Sons. 2012 é um ano de celebrarmos os 175 anos da companhia, mas também de celebrarmos a conclusão das obras de expansão do Tecon Salvador e do Estaleiro Guarujá. Nenhum desses feitos seria possível sem o apoio irrestrito de todos vocês. Apesar dos resultados desse trimestre terem sido um pouco abaixo das expectativas, continuamos muito confiantes com a execução do nosso plano de investimento e, acima de tudo, na nossa capacidade e a capacidade do excelente do time de profissionais da Wilson. Ratifico que, sem dúvida alguma, estamos preparados para retomar o mesmo ritmo de crescimento dos últimos anos, priorizando os prazos, orçamentos e retorno de nossos projetos, mantendo a habitual preocupação com a saúde e segurança de nossos funcionários. Aproveito para mais uma vez agradecer a todos e tenham um bom dia.
O Conference Call da Wilson Sons está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.